Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
7 minutos na Bahia, 6:07. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também, hein? É bom dia pra todo mundo. A partir de agora, a metralhadora da informação tá no ar. O oferecimento é todo especial. É, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Doutor Fix, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Continho Tintas. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, hein? Bom dia, agora dele. Repórter policial mais premiado da Bahia chega chegando nessa super manhã. Hoje é terça-feira, gente. Dia 14 de maio de 2024. E o Tropa de Elite chega chegando aqui na metralhadora da informação. Bom dia, repórter!
Marinho Santo!
Chegando, chegando com a carreta carregada de notícias e carregada de informações. E a partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio. E nosso muito obrigado a toda a região sul do estado. Tá todo mundo com o rádio ligado aí. Aumenta um ponto, aumenta um ponto. Porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Eu falei aqui, ó, o palco da Enxico, da Em Francisco. Vem com o Marinho Santos. Vem com Robertinho Scarpita até as 8.
Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol tem Adenildo Braga no nosso quadro Bola Dentro. E você participa do nosso programa 739-8829-1029. Chama a Gabi no Zap. 739-8829-1029. Juntinhos até às 8 horas. Bom dia pra todo mundo! Já saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, essa terça-feira. Ontem o dia lindo de sol, viu? Sol na segunda-feira. E aí, como é que vai ficar hoje, a terça-feira? Confere com a gente! O painel da agência Clima Tempo mostrando aqui a previsão para hoje, terça-feira. Termômetros marcando 23 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna. Gabriela Center, estúdios Gabriela FM. 3% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. Pouquíssimas nuvens no céu de Ilhéus. O Astro Rei já está aí iluminando e aquecendo. E aí a gente faz essa pergunta: você já agradeceu a Deus a oportunidade de ter acordado hoje com saúde, de abrir os olhos e ver esse dia lindo? Então, gratidão sempre, tá certo? 6:09 na Bahia, 6:09, vai se atrasar não. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite.
Luto na Polícia Civil de Ilhéus. Morreu a escrivã Cléia Conceição. E o Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis, emitiu nota ao programa Tropa de Elite.
Olha, o PV, Partido Verde, anuncia o rompimento total com o governo do prefeito Mário Alexandre.
E chapa única, vencedora e aclamada. Joca e diretoria do SISEP são reeleitos.
Olha, mais um poste pegou fogo noite de ontem. A Avenida Ubaitaba, seu repórter, é a preocupação, viu? Atenção, atenção, Coel, a gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho na metralhadora da informação.
Trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau deflagraram greve por tempo indeterminado.
E o hospital está buscando uma saída aí para a superlotação da emergência, o colapso. Detalhes daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. O que é que tem mais, seu repórter?
Corpo de homem encontrado por pescadores na boca da barra, Barra de Itaipe. Olha, pode ser ter sido assassinado em um outro local e jogado nas águas da Bahia e da Barra de Itaipe. DPT e Corpo de Bombeiros estiveram no local.
Olha, 2,3 milhões de crianças de até 3 anos estão fora de creches no Brasil, apontam aí para um desafio da educação infantil. O Brasil enfrenta um grande desafio na educação infantil e a gente tem cobrado aqui o Coensino na cidade de Ilhéus. Algo precisa ser feito. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntos até as 8.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo!
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM. Olha, meus amigos, quem trabalha, Deus ajuda. Olha a hora, são 6h12, 6 horas 12 minutos na linda Ilhéus. E quem trabalha, Deus ajuda, eu quero dizer e parabenizar o atual presidente que foi reeleito, o Joca, no SINZEP. Toda a diretoria do SINZEP recebo os parabéns do programa Tropa de Elite e o SINZEP Ilhéus, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município, atendendo aos quesitos estatutários, divulgou em janeiro um edital de convocação para o processo eleitoral e, diante disso, publicou aqui no programa Tropa de Elite, conforme diz claramente o Estatuto Social do SINZEP. Os servidores compareceram em grande número e aprovaram a homologação da chapa única. Chapa única esta vencedora e aclamada, liderada pelo presidente Joca, conduzindo aí para mais um mandato. Então, essa atual diretoria foi a que mais trouxe benefícios, levou benefícios aos trabalhadores, além da reforma da atual sede do sindicato, que antes era um prédio completamente largado. O SINZEP conquistou todas as revisões salariais, avanço no Vale Alimentação, passando de R$150 para mais de R$600, nos dias de hoje, né? É muito bom isto. Além de lutar e criar muitos benefícios, como o adicional de aperfeiçoamento do SAMU 192, adicional de risco de vida aquático para os salva-vidas, adicional de proteção para quem trabalha em via pública, auxílio fardamento, manutenção do Vale Alimentação em casos de afastamento para tratamento médico por até 90 dias, adicional de sala de vacina e a tão sonhada aprovação do plano de cargos, carreira e vencimentos, que torna o regramento para melhorias na vida dos servidores. E é por isso que eu estou parabenizando o Joca, parabenizando toda a diretoria do SINZEP e dizer boa sorte em mais um mandato frente a este sindicato importante que defende os servidores públicos do município de Ilhéus. Parabéns, receba o abraço do Tropa de Elite, presidente Joca e demais diretores do SINZEP.
Bacana aí, né, seu repórter? Quem trabalha,
Deus ajuda.
Deus ajuda, é verdade, né? O Joca escreveu uma nova história aí à frente da diretoria do SINZEP. E a gente tem acompanhado de perto essas conquistas dos trabalhadores, de você ver novamente a taxa que você paga, né? O trabalhador, ele paga uma taxa sindical e ele quer ver justamente essa retribuição dessa taxa que ele paga. E o SINZEP tem feito isso. Então, parabéns aí, nada mais justo, né? Ser reeleito presidente. São 6h17, 6h17 na nossa linda Ilhéus, 6h17. Vamos trazer aqui uma informação, né? Ilhéus está lançando, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência. É um marco histórico para o município e uma ação necessária para tornar a cidade bem mais justa e igualitária para todos. O objetivo da Carteira de Identificação é tornar mais ágil o atendimento, evitando desgaste psicológico e garantindo sua prioridade, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social, evitando assim constrangimentos para as pessoas com deficiência e seus familiares ou acompanhantes. A garantia dos direitos previstos em lei torna o atendimento mais humanizado e faz com que a sociedade tenha mais empatia com o segmento das pessoas com deficiência, ajudando na construção de uma sociedade com mais equidade e respeito às diversidades. Importante, né? A gente vê aí tantos casos, né, seu repórter? O autista, ele tem aquele cordãozinho que bota com as cores, identifica, e mesmo assim a gente esbarra no preconceito, na falta de respeito, na dificuldade do acesso aos serviços. É um ponto positivo, né? E sem dúvida alguma, essa carteirinha vai ajudar e muito. 6h19, primeira passada do nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos! Bom dia, Scarpita! Vamos que vamos, seguindo aqui com o nosso programa, né? E acompanhando vocês aqui. A gente acorda tomando, né, um cafezinho, ouvindo vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, Edna de Uruçuca! Bom dia, Marinho Santos! Bom dia, Scarpita! Estamos aqui acompanhando vocês. A Joceane. Joceane, bom dia, Joceane tá pedindo aquele alôzão pra Dona Mundinha lá na Lagoa Encantada, né? Bom dia, meninos, manda um alô aí pra minha mãe, Dona Raimundo e todos os meus familiares. O Ciso Boy, bom dia, que a cada manhã você renove sua vontade de lutar e ser feliz. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, manda alôzão pra Cida, da Rua da Torre, aí aqui é o Roberto do Fato, Nino da Laranja, também ligado, malhadinho, aí tem o Ricardo, que é o presidente da Associação de Moradores do Vilela, Cosme de Javali, também ligado com a gente, um abraço, o Cosme é uma figura, Bilisco do Vilela, bom dia, Bilisco, fala no tropa, Bilisco.
Marinho Santos, bom dia, Scarpita, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Rapaz, é o seguinte, em frente a Buriti ali, abriram uma cratera de um buraco ali, eu não sei se é embaixo, não sei se é a prefeitura. Mas está um contorno incrível ali, rapaz. Sábado e domingo ali, ficou difícil você entrar na feira. Está difícil agora também. Abriram uma cratera ali, um buraco ali, estão lá, jogaram lá, pô. Ali é um trabalho para começar e terminar. Nunca vai deixar lá. Mas a gente não tem a recorrer nessa cidade, não tem para quem apelar, então fica difícil, entendeu? A cidade está sem comando, a cidade está sem vereadores, entendendo? Está todo mundo acomodado, mas a eleição está vindo aí, viu? A eleição está vindo aí, a gente vai ter que mudar esse quadro, valeu? Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Bilisco do Vilela, meu irmão.
Valeu, Bilisco. Situação aquela, né, seu repórter? Movimentação tremenda ali no Malhado e a gente enfrenta isso aí. É pra você saber, atenção, atenção, Embasa. Tem que juntar Embasa, a prefeitura, ver o que é que está acontecendo. Vocês sabem, daqui a pouquinho vai ficar intransitável. Ali pertinho do nosso amigo capoteiro, entre o nosso amigo capoteiro, né? Não tem um homem que faz a capota do
Dionísio.
Do Dionísio, justamente. Entre Dionísio e a entrada aqui pela Avenida Itabuna. Não, é antes de um pouquinho dele, aquele trecho, ali onde tem a feijoada do boi. De lá pra cá, seu repórter, tem dois pedaços ali que a situação tá ficando crítica. O do buraco lá do poço.
Mataram o boi e a feijoada, agora é saudosa feijoada do boi.
Então, aquele trecho ali tá complicada a situação.
Eu quero aproveitar e parabenizar. Eu estou parabenizando todo mundo, quase, né?
Ah.
É, o Bilisco, o Bilisquinho aí, quando ele foi brilhante. Quando ele fala, cava um buraco, tem que cavar e executar, resolver o problema logo. Ali nas imediações da feira, inclusive, né, causou transtorno a muitos e muitos que andam por ali. Aí ele lá cava o buraco e deixa lá, larga lá, tem que resolver o problema, viu? É,
tem um buraco que esse não foi cavado não, cedeu, a entrada da 13 de maio. Ontem foi 13 de maio, dia da abolição da escravatura, né, a gente... Que estudou a história do Brasil, viu aí? Então tem um buraco, seu repórter, na entrada da 13 de maio que cedeu aquela tampa de PV. E tá causando também transtorno, viu? É... Ciso Boy tá dizendo aqui, ó, vamos reabrir a feijoada do boi, viu? Bete lá do Sol e Mar, um dia abençoado pra você, viu, Bete? Ela tá pedindo alusão pro Miguel e todos do Sol e Mar. Sol e Mar, o Buzu voltou, rapaz. Depois de um bom tempo, o Buzu voltou lá ao Sol e Mar.
Robertinho. O Ciso Boy tá dizendo que vai reabrir a feijoada do boi. Agora, primeiro tem que tapar o buraco do boi. Né? Tem um buraco lá no boi, não é isso, Carpita? Você falou aí?
Uhum.
O buraco do boi tem que ser tapado para depois reabrir a feijoada do boi. Feijoada diferenciada.
É verdade. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Carpita. Sou ouvinte do programa de vocês há muitos anos. Luzia. Ela, né, a Luzia tá aqui. Luzia, cada voz, os meninos me chamando para fazer uma entrevista sobre os buracos. Aí ela fez um vídeo aqui, né? Esses buracos, eu vou te contar, né, Luzia? Ei, danado, vamos que vamos seguindo aqui. É, o Luiz Cláudio é o homem da segurança, os buracos estão demais, seu repórter. A cidade está enfrentando uma crise de buracos, eu vou te contar. O Luiz Cláudio é o homem da segurança, lá do Malhado também ligado com a gente. Bom dia, Robertinho Scarpito e Marinho Santos. Manda um alôzão aí para dona Dora, Antônio e Selma lá em Serra Grande. Robério está dando, né, um bom dia para a gente, pedindo um abraço aí pro Deca lá da Cabana Palmito. Robério Coelho, até que é uma figura, viu? Olha, falar em Cabana Palmito, seu repórter, eu estive conversando com o Wilson passou pelo procedimento, né, cirúrgico, a questão do fêmur, e ele estava, né, muito satisfeito com o atendimento de toda a equipe do São José. E aí eu falei, olha, Wilson, eu quando estive internado em 2020, vivenciei também, foram 7 dias, e desde a equipe da limpeza, todo o corpo clínico, os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, todo mundo tem um tratamento especial com os pacientes. E o Wilson pediu que a gente registrasse isso aqui no programa, né? Agradecesse o tratamento que ele recebeu, o procedimento foi um sucesso e já está em casa, se recuperando, e breve vai estar lá na Cabana Palmito. Viu?
Outra pessoa que está em casa, se recuperando, ontem fez novamente um procedimento e graças a Deus está tudo indo bem, é o nosso amigo ex-presidente da ABB, o Thales Lavigne. Thales, boa sorte para você, boa recuperação.
É isso aí, viu, Thales?
Eu estava pensando em ir visitar Thales hoje, eu e vocês.
Vamos marcar uma visita para o Thales aí. Um abraço para nossa querida Nina, né? Os filhos, todo mundo aí, os amigos nessa, né, torcida aí para recuperação. Agora, breve ele tem que bater um baba de novo, viu?
É, eu tenho que conversar muitas coisas com o Thales que estão ocorrendo aí, que muita gente está atropelando as conversas, e não pode ser assim. Olha, você fala, vou voltar aos buracos, Scarpita. Ontem eu fui na unidade de saúde da Avenida Esperança. Você tem uma unidade, a UPA da Avenida Esperança. Você tem agora a Polícia Civil, a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil no local. Você tem o Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Você tem um terreiro de candomblé da Mãe de Santo Conceição. E você enfrenta ali... Você tem uma morada do bosque, né? Morada do bosque, lá em cima. Então, dali, daquela curva, você enfrenta uma buraqueira. Mas os caras estão elaborando projetos, né? Estão trancados nas salas, nos ar-condicionados, elaborando projetos. Não anda na cidade. Secretário que deveria estar andando na cidade e você não vê o secretário na cidade. Não passa na Avenida Esperança, porque aquilo ali... Não pode acontecer. Inaugura uma UPA, inaugura uma instalação moderna da Polícia Civil. Existe um colégio modelo, o nome do colégio é Modelo, Luiz Eduardo Magalhães. Tem os moradores do Morada do Bosque, o terreiro de Candomblé da Mãe de Santo Conceição. E é um buraco aqui, um buraco ali e um buraco lá. Aproveitando esse capítulo, um sindicato importante, o Sindicato dos Policiais Civis, na pessoa do Eustácio Lopes, do diretor Roberto Cerqueira, emitir uma nota aqui para o programa. Luto na Polícia Civil de Ilhéus, morreu a escrivã Cléia Conceição. Servidora exemplar, deixa saudades. É com profundo pesar que lamentamos o falecimento da escrivã da Polícia Civil, Cléia Conceição de Souza Santos. Ela morreu na manhã de ontem, vítima de infarto. Cléia era lotada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Ilhéus. Ela, inclusive, veja só o que aconteceu, Scarpito. Na última sexta-feira, o Diário Oficial do Estado da Bahia publicou a aposentadoria de Cléia. Cléia teve o corpo velado no SAF. Sepultamento ocorreu 16 horas de ontem no cemitério da Vitória. E neste momento de dor e consternação, nos unimos aos familiares. Nós também aqui deste programa, viu? Amigos e demais colegas da instituição Polícia Civil da Bahia. Eustácio Lopes, Roberto Cerqueira, Sindipoc. Olha esse capítulo, no dia que o Hudson morreu, escrivão também, Hudson Belém, escrivão da Polícia Civil, lá no SAF, eu conversava com Cléia demoradamente sobre a vida, sobre vários assuntos, sobre a polícia. Ela falava da aposentadoria dela, que estava prestes a chegar, e de repente a gente recebeu essa notícia triste no dia de ontem. Vai com Deus, amiga.
Chamar
de amigo.
Tá.
Amigo,
a
tudo
polícia,
bem?
A
bom
polícia
dia.
Civil de luto, né?
É.
E a morte chega repetidamente assim. Olha, eu queria mandar um abraço para o Thomas. O Thomas Ebert, ele é assessor da juíza Sandra Magali, a magistrada e responsável pela vara da infância e juventude de Ilhéus. E o Thomas está aqui já falando, ela Scarpita e o Marinho Santos, né? A nossa magistrada se coloca à disposição para prestar os esclarecimentos a respeito da implementação da política pública municipal do coensino em nosso município. Então, né, vamos estar agendando essa entrevista com a doutora Sandra Magali, da Vara da Infância e Juventude. O coensino, né, na cidade de Ilhéus. São inúmeras reclamações de pais que procuram o nosso programa e não estão encontrando, né, como colocar seus filhos para estudar. E é um direito, né, seu repórter?
E aí a justiça, através da juíza Sandra Magali...
Já tem notícias aí.
Vai entrar no circuito, Scarpita.
Justamente.
Fazer a defesa, né?
Mais tarde a gente vai estar entrando em contato aí com o Thomas, que é assessor, né, da juíza, a doutora Sandra Magali, da Vara da Infância e Juventude da comarca aqui de Ilhéus. E aí a gente vai esclarecer...
Vamos ver a disponibilidade dela para quinta-feira?
Vamos. Depois do programa a gente entra em ação aqui com o Thomas. Um abraço, Thomas. Obrigado pelo carinho da sintonia. É prestação de serviço. É responsabilidade que esse programa tem. Então, os problemas chegam para a gente busca uma solução. E a gente provocou esse assunto, né? São 6h29 na Bahia agora, 6h29. Primeiro giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro tem Matheus Santos, o locutor vereador. Contagem regressiva para Brasília, viu? Grande evento aí com os vereadores, prefeitos lá em Brasília. Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é terça-feira, dia 14 de maio, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca e nossa região. Homem é condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado em Uruçuca. Fagner Novaes dos Santos foi condenado dia 9, em sessão do Tribunal do Júri em Uruçuca, a 13 anos de prisão pelo homicídio qualificado de Wellington Almeida Pires. Com base na sustentação oral da promotora de justiça, Iveline Noemi Silva Porto Stach, o crime foi qualificado por motivo torpe e emboscada. a justiça determinou a prisão preventiva do réu, que pode recorrer da decisão. A pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, de acordo com a denúncia do promotor de justiça Pedro Nogueira Coelho. O crime foi cometido no dia 23 de janeiro de 2021, após o réu ter visto no celular da sua esposa mensagens enviadas pela vítima, que demonstrava interesse em se relacionar com ela. Conta a denúncia que, motivado por ciúme, Fagner teria respondido uma das mensagens se passando por sua esposa e marcando um encontro com a vítima. Ajudado por seu irmão, Wallace Santos Nogueira, ele teria armado uma emboscada e, em via pública, surpreendido a vítima às 3 horas da madrugada, quando ele e seu irmão aplicaram golpes de faca e facão, resultando na morte de Wellington. Contra o irmão do condenado, há um pedido de prisão em aberto. Atualmente, ele se encontra foragido da justiça. Meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, olha só um convite, hein? O Instituto Mulheres que Cuidam vai acontecer em um grande seminário, um grande encontro de mulheres em Itacaré. Então, é uma enorme satisfação convidar todas as mulheres de Itacaré e região a assistir ao primeiro seminário de capacitação Mulheres na Política Construindo Candidaturas, a realizar-se dia 16 de maio de 2024, esta semana, quinta-feira, precisamente, às 8h30 da manhã, na Câmara de Vereadores de Itacaré, na Rua Rui Barbosa, número 15, no centro da cidade. E olha só, hein? Hoje é dia de atendimento médico com o Dr. Antônio Manuel, toda a sua equipe. Você da região aí, do Banco Central, da Fazenda, especialmente Fazenda Craveiros, o Dr. Antônio Manuel daqui a pouco estará chegando aí para fazer esse atendimento. Então não esqueça de levar o seu cartão SUS e seu cartão de identificação. E claro que eu falo no oferecimento do Furacão Estúdio. Grave seu comercial com o Furacão Estúdio, 991-33-3911. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui, valeu, na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigo. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais informações. Daqui a pouquinho tem Nath Almeida, ainda hoje, Manoel Messias, Paulo José. Já já também tem Bola Dentro. Vamos faturamento. Sai daí não. Até às 8, a metralhadora da informação tá no ar. Seu repórter destaque da volta.
O corpo de homem encontrado por pescadores na boca da barra pode ter sido morto, assassinado em outro local e colocado nas águas da barra de Itaipe.
Olha,
DPT e corpo de bombeiros tiveram
polícia
no local.
Vai responder isso aí, né, seu repórter? É a polícia nessa investigação. Vamos falar ainda do Partido Verde, que anuncia o rompimento total com o governo do prefeito Mário Alexandre. Sai daí não, hein? No oferecimento, Premoldados Guarabara, pomada especialista, rede milha de supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Continho Tintas, tem Tropa de Elite no ar.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela FM. Bom dia, bom dia.
Agora são 6 horas mais 44 minutinhos na Bahia, 6h44. Olha, ontem à noite, mais um incêndio, seu repórter. Atinge poste na Avenida Baitaba, um incêndio de grandes proporções, né? E ontem, segunda-feira, Avenida Baitaba, no Malhadinho, em frente a uma padaria. E aí o fogo teve início por volta das 9 da noite, consumiu um poste e se espalhou por outras estruturas próximas, incluindo fachadas de residências, né, estabelecimentos comerciais. Após 7 minutos do início, o corpo de bombeiros chegou, né, ao local e aí tentou apagar o incêndio, conseguiu aí. Agora, alguns prejuízos, inclusive em carros, foram atingidos aí, senhor Porto. Que situação é essa,
ali,
viu?
Em frente à panificadora Progresso do nosso amigo Edilson, em frente ao carvão da Edna. E eu passava hoje por volta das 4 horas da madrugada e estava lá o pessoal das empresas que prestam serviço de internet. Agora, fio para todo lado. Eu estou imaginando que estes incêndios aos postes tenha sido criminoso. Seja incêndios criminosos. É, o pessoal está metendo fogo para poder.
Meu Deus,
existe uma grande rivalidade, uma grande disputa entre as empresas de telecomunicação. essas empresas que colocam a internet na sua casa, na minha casa, e aí tem alguém, eu imagino isso na minha cabeça, tem alguém tomando essa iniciativa porque muitos fios...
Um aquecimento e aí acaba local, provocando, né? Isso, viu, senhor repórter?
Um aquecimento também pode ser, mas
aquecimento, eu acredito mais... Aí. Agora bololô danado,
eu acredito mais no incêndio criminoso.
Quantos nós já tivemos aí, aqui em Leus? Vamos botar aí, nesses últimos 60 dias.
Pois é, antes não acontecia. Por conta da concorrência das empresas, de repente tem uma mais estruturada que quer destruir os pequenos. As empresas menores.
A opinião do repórter policial, viu? A opinião do repórter.
Marinho!
Hora de futebol no Tropa!
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Segunda-feira com futebol e começamos com futebol internacional, campeonato italiano. A Udinese bateu o Lecce fora de casa pelo placar de 2-0. Já a Fiorentina bateu Monza pelo placar de 2-1. Campeonato inglês, houve um empate entre Aston Villa e Liverpool. 6 gols no jogo, 3-3 o placar final. No campeonato espanhol, o Barcelona bateu o Real Sociedad, placar de 2-0. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série D. O time do Democrata de Sete Lagoas bateu Ipatinga, placar de 1-0. Houve empate em 1-1 no Campeonato Brasileiro Série C, o jogo entre Aparecidense e São Bernardo. Já no Campeonato Brasileiro Série a bola rolou ontem, às 20 horas, no Morumbis. O time do São Paulo bateu o Fluminense pelo placar de 2-1. Agora, a equipe São Paulina ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, chegando aos 10 pontos ganhos. Já o Fluminense continua aí na zona de rebaixamento. O Flusão, em 6 jogos, somou apenas 5 pontos, né? 6 jogos, 5 pontos e agora ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro. Tá mal a equipe do Flusão. Tá bem na Libertadores, mas no Brasileiro não vai tão bem assim. Agora, os jogos para hoje, nós teremos Série B do Campeonato Brasileiro em ação, também a Libertadores e a Sul-Americana. Série B, a bola vai rolar para Vila Nova e Novo Horizontino, Avaí, CRB, Botafogo de São Paulo e Chapecoense. O Curitiba recebe a equipe do Guarani. Na Sul-Americana, jogos importantes, quinta rodada, hoje à noite, nós teremos os seguintes jogos, que envolve também time brasileiro. O Racing Montevideo pega o Nacional do Paraguai, o Defensa e Justiça recebe o Independente Medellín, o Esportivo Ameliano enfrenta o Raio Zuliano, o Corinthians enfrenta o Argentino Júnior, jogo decisivo para o Coringão. Já o Nacional de Potosí enfrenta o Esportivo Trinidense. Na Libertadores, Talleres de Córdoba e Cobresal, LDU e Júnior Barranquilla, Peñarol e Atlético Mineiro, que já está classificado, River Plate enfrenta o Libertad e o Milionários enfrenta a equipe do Palestino, esse jogo pelo grupo do Flamengo. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marion Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Um abraço para você. Ó, amanhã você volta, amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano aqui na HD. Bom dia a você. 2,9. Vamos no zap zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Manda um abraço pra ele, Zezinho da Raiz, rapaz. O homem entende de tudo. Tem uma raiz pra tudo, viu? Zezinho, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Zezinho da Raiz fica ali na Praça Cairu. Na carona ainda tem Dona Marizete com aquele mingau gostoso, né, seu repórter? Dona Marizete, feirinha do Guanabara. Um abraço aí pra Dona Marizete, pra Cláudia, toda a turma 10 aí da feirinha do Guanabara. Tem um Fernando. Fernando vem lá de Aritaguá, São João de Aritaguá. Um abraço aí. Aquele mingau gostoso, né? Você gosta mais do munguzá, né?
É, munguzá. Dá um abraço na Marinês. Marinês lá do Itariri, também na feirinha do Guanabara. Toninho do Peixe, o marido, o esposo de Sandra. E Sônia, que é filha de Dona...
É, Dona Marizete.
Dona Marizete.
E tem a Cláudia também, viu?
Cláudia, Sônia, tá
olha,
todo mundo com o rádio ligado.
Paulo Aranha também tá ligado com a gente, um abraço.
Paulo Aranha, o homem do tempero.
Tempero pra tudo, rapaz. E o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Scarpita.
Bom dia.
Deus te um bom dia.
Amém.
Quero mandar aí um alô pra Julita. Pra a Julita do...
A Julita, um abraço.
Mandou pra Julita e graças a Deus, né, que a máquina já tava na estrada ontem, né, já passando, né.
Que bom, né?
Glória a Deus. Bom dia.
Bom dia, bom dia, um abraço.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Já que estamos falando de buraco, vamos falar de buraco. A cidade tem vários buracos. Ali na ladeira do Basílio, subindo a Visconde de Santo Amaro, tem uma cratera. Um buraco gigantesco. Se não for feita a manutenção logo, logo, nem ônibus, nem moto, nem carro, daqui a pouco vai passar ali nesse ladeirão. E tem um buraco também ali, na central de abastecimento, na linha do Baitaba, pertinho ali da pracinha do Cristo, ali do supermercado, da padaria, do carvão da Edna, né, Marinho? Tem um buraco ali que, rapaz, já era para ter consertado. É isso aí, um abraço a vocês. E Dionísio da Capotaria, Marinho, é meu primo, viu? Um abraço, Gil.
Valeu, Ed.
Um beijo. Tchau,
um
tchau.
Um abraço pra você, Ed. Obrigado.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Me chamo Luciano, taxista. Rapaz, eu vim deixar um cliente aqui agora, aqui de frente ao Bem Melhor aqui, da Feira do Rolo aqui, da Avenida do Baitaba. Rapaz, um maralhado de fio. Uma teia de aranha, eu vou dizer, meu irmão. Pegou fogo aqui em tudo, meu irmão. Chega, queimou a frente da Hilux do rapaz aqui.
Olha aí.
Esse negócio de internet tá difícil, viu? Tá difícil, que a gente não pode nem deixar um carro estacionado que de repente pega fogo e cai em cima do carro da gente. Você entendeu? Eu mesmo tenho o máximo de atenção. Não deixo debaixo de poste, onde tem essa ruma de fio embolada aí. Não deixo não, meu irmão. Mais uma vez... A Avenida Baitaba aqui, toda queimada, o cio tudo no chão, tudo largado. E apesar, depois, quando eles consertam, eles largam o cio tudo no chão. Eles não catam o cio e levam para jogar fora. Eles vão e largam lá. Viu? Um bom dia a todos aí.
Valeu, Luciano. Um abraço.
Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Manda um abraço lá para meu irmão Marinho de Genuída, no sítio genial. Eles todo dia escutam o programa de vocês. Aqui é Nengauro, CSU. Um abraço, meus amigos.
Valeu, Nengauro. Um abraço pra você, tá ligado com a gente. Seu repórter tá vendo essa situação aí, né? Os fios, o pessoal deixa tudo e vai. Você passou, o pessoal tava trabalhando, né? Manda mensagem pra gente aí. 739-8829-1029. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp e você participa. Chegue chegando, seu repórter!
Marinho!
A hora certa são 6 horas e 54 minutos na linda Ilhéus. Olha, o corpo foi encontrado por pescadores, litoral norte de Ilhéus. O corpo foi retirado da água pelos pescadores. Isso ocorreu no início da tarde de ontem. É um corpo do sexo masculino e estava boiando nas águas da Barra de Itaípe, Boca da Barra. E segundo informações, os pescadores removeram o cadáver para a areia e enquanto era aguardada a perícia, o DPT chegar no local, o Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, guarnições da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, também estiveram no local a fim de apurar as circunstâncias do caso. O homem com marca de tatuagem estava trajando uma bermuda branca, sem camisa e descalço. Não havia sinais aparentes de violência pelo corpo. Essa ocorrência será investigada pela equipe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, do comando do Dr. Helder Carvalhal, delegado de Polícia Civil. Segundo informações, chegou aqui na emissora por volta das 4 horas da madrugada, este homem foi morto em casa e o corpo foi levado e jogado nas águas da Barra de Itaipu. Não é confirmada essa informação, é uma informação que chegou extraoficial e a gente está passando aqui para o delegado, o Dr. Helder Carvalhal. Olha, pode ter sido morto em casa ou em uma casa e levado o corpo para ser jogado nas águas da Boca da Barra, na Barra de Itaipe. Olha, Scarpita, mandando abraço. Você sabe quem é? Dona Helenita Brito Bandeira. Dona Helenita Brito Bandeira mora no bairro Nelson Costa. É Dona Nita. Dona Nita é a mãe do presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes. O Pedrinho Ávila. Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul, entrada do Barro Vermelho, Avenida Governador Paulo Soto, no bairro Teotônio Vilela. Pedrinho Ávila. E ainda o Dai, vereador da Serra Grande. Alô, Dai, aquele abraço para você. E o Gurim e a esposa Madá, na Praia da Ponta do Ramo. Somente na Praia da Ponta do Ramo tem um vermelho do olho amarelo.
É, inclusive você deu essa dica aí pro Zé Neguinho.
Zé Neguinho,
né?
Presidente, pescador o tempo todo.
O Marinho Santos disse, vai lá que soube. lá tem.
O cara de Kombi, o Raimundo da Paz, também não sabe que o vermelho do olho amarelo é encontrado na Praia da Ponta do Ramo. Lá tem um buraco enorme em alto mar. E ele fica lá, vermelho do olho amarelo.
Giro regional chegando!
A região interligada no Tropa de
Elite. Vamos para mais um giro, agora vem Nath Almeida, bom dia!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Coaraci, as mudanças promovidas pelo Bradesco têm gerado aí preocupações entre os trabalhadores e clientes. A agência de Coaraci será transformada em uma unidade de negócios, resultando na interrupção do atendimento de caixa. A mudança começou a valer nesta segunda-feira, dia 3 de maio. Essa mudança acarretará na eliminação de postos de trabalho de vigilância devido ao término do contrato da empresa de segurança com o banco. Em Itajuípe, o Sindicato dos Bancários de Itabuna e região tem liderado esforços para evitar aí o fechamento da agência anunciada pelo banco. A Câmara de Vereadores de Itajuípe concedeu uma sessão extraordinária na manhã da última quinta-feira para tratar do assunto. Os diretores do sindicato apresentaram suas preocupações e estratégias, né, para enfrentar aí as mudanças anunciadas pelo banco. Maio é o mês de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e em Bicaraí o CREAS, em parceria com o Conselho Tutelar, está com você nessa batalha, com ações aí durante todo o mês de maio nas escolas. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite.
Valeu,
e eu volto amanhã trazendo novas informações.
Até amanhã.
Tchau,
viu?
Tchau.
Tchau, tchau. Beijo enorme, alegria sempre. Amanhã a gente se encontra. Vamos faturamento. Até às 8, Tropa de Elite está no ar. E o oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista. Rede Meira de supermercados, Doutor Fix. Tem Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e também a Contin Tintas. Olha, foi inaugurado ontem o Atacadão do Cimento, viu? E as ofertas atendendo a pedidos aí. O nosso amigo Cid disse, olha, vamos manter durante toda essa semana a super promoção de inauguração do Atacadão do Cimento. Passa lá, Banco da Vitória, próximo a Belém Frutas. Bom dia pra todo mundo. Olha, você que perde 20 minutos, 30 minutos do Tropa de Elite, fica, o que foi que falou do Tropa de Elite? O podcast da Gabi lá no nosso site, no Spotify, né, na sua plataforma preferida, você pode ouvir depois a qualquer hora, a qualquer momento, o podcast do Tropa de Elite, o podcast de todos os jornalísticos da Rádio Gabriela FM. Sai daí não, a gente volta já já. Tá todo mundo ligado com a gente. Aqui a notícia chega primeiro. Gabriela
FM. Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7 horas e 14 minutos, 7:14. Olha, Scarpita, trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau deflagraram greve por tempo indeterminado. É, Costa do Cacau em crise administrativa. Devido ao atraso no pagamento do salário, mês de abril, os trabalhadores do Costa, administrado pela empresa IBDAH, deflagraram essa greve em assembleia realizada amanhã de ontem, dia 13, no pátio do hospital. O movimento está previsto para começar nesta quinta-feira, às 6 horas da manhã, caso a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia e a empresa gestora do Costa do Cacau não paguem o salário da categoria. Aí diz um dos trabalhadores: não aguentamos mais essa humilhação. Todo mês é isso. Pagamos nossos compromissos com juros e multa, porque não recebemos nosso salário em dia. Isso é um crime contra o trabalhador. Cadê o PT? Cadê a pré-candidata do PT de Ilhéus para lutar por nós? Protesta um enfermeiro do Hospital Regional Costa do Cacau.
Que trabalho que recebeu.
Parabéns, porque tem que receber e vocês trabalham com vidas. Será que esse pessoal não tem consciência disso?
Quem trabalha quer receber.
Aí,
agora, o pessoal fez uma reunião aí, se queixando da superlotação da emergência. Diz que 120 pessoas no local que é para atender 45. Né? E aí a gente vê esse colapso, porque a reclamação, imagina só, quem trabalha no dia a dia lá, são técnicos, são enfermeiros, pessoal da limpeza, são médicos, e a turma tem reclamado. Mas esse problema que também acontece no materno infantil Joaquim Sampaio, a gente precisa cobrar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Governador Jerônimo.
Ele não tá nem aí.
Quem a gente pode cobrar, seu repórter? São terceirizadas que estão administrando.
Tem gente fazendo campanha para pré-candidata do governo do estado e não está nem aí para poder resolver a problemática, esse capítulo.
E enquanto isso, né, trabalhadores e a população sofre com isso. Olha.
Deixa eu dar essa última notícia aqui, esse capítulo. Bairro Teotônio Vilela, as guarnições da Companhia 70, composta pelo sargento Moisés, soldado Neves, soldado Everaldo Brandão, o Bezerra, Reis e Regis, lograram êxito numa abordagem a um menor de idade de iniciais W, prenome iniciais W. Com o menor, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com 20 munições. Teotônio Vilela está aqui. Tá. E chegou a notícia de que o rapaz que foi encontrado boiando nas águas, Scarpita, águas da Boca da Barra, na Barra de Itaipe, esse rapaz é Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, ele é neto de Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho, neto de Zé Neguinho. O corpo, inclusive, está aqui na casa dele. Ele morava aqui mesmo, na Boca da Barra. Então tá aí a informação.
Nossos sentimentos aí, condolências, né, seu repórter?
Zé Neguinho, que ontem esteve conosco.
Coincidentemente, ontem estávamos.
Conversamos, né? E de repente aconteceu isso aí.
Olha, o professor Alexandre Fernandes utilizou aí as suas redes sociais em nome da reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz, lamentando com imenso pesar o falecimento do professor Fábio Flores Lopes, ocorrido na tarde de ontem, segunda-feira, dia 13 de maio. O Fábio Flores era professor do plano de departamento aí de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, atuava com muita dedicação e zelo acadêmico na área de morfologia, lecionando aí as disciplinas de histologia e embriologia. Nesse momento, a Universidade Estadual de Santa Cruz solidariza-se com as famílias, né, com os familiares, melhor dizendo, e amigos que sofrem com a saudade da partida aí do professor Fábio Flores Lopes. Então, nosso registro aqui também, nossas condolências e sentimentos a todos os colegas, né, alunos e os familiares do professor. Bom, seu repórter, vamos falar de política. A gente sabe da federação. A federação ficou PT, PCdoB e PV. A notícia que saiu, né, ontem é que o Partido Verde decidiu cortar relações de vez com o governo de Marão, com o governo do prefeito Mário Alexandre. O presidente do partido, Rogério Matos, né, o PV era o presidente era Zé Vitor Pessoa, né? O PV nas eleições de 2020 fez dois vereadores, né? O Vinícius Alcântara, que hoje está no União Brasil, e Luciano Luna, que hoje está no Avante. Aí o Rogério Matos, ele deixou claro que não há mais diálogo com o prefeito Mário Alexandre, nem com o pré-candidato Bento Lima. Apesar de apoiarem a pré-candidatura da professora Adélia Pinheiro, o PV mantinha uma ponte com o prefeito, que foi oficialmente rompida com a exoneração do último cargo indicado pelo partido, seu repórter. Então, né, aí fechado. Tem a outra, né, a outra junção que aconteceu com o Cidadania e o PSDB. Nós temos esses dois casos, né, a federação PT, PCdoB, PV, e a outra é a junção do Cidadania com o PSDB. O Cidadania que passaram aí um tapetão no Marcelo Bandeira. Né? Eu pensava que geralmente o tapetão rolava depois, mas rolou antes, viu, senhor? E o Marcelo Bandeira que, né,
No decorrer,
rapaz, desse processo. Né? A gente tem acompanhado a movimentação dos pré-candidatos, muita gente aí percorrendo, né, fazendo as visitas, conversando com o povo. Agora tem um fato que me chamou a atenção, as pessoas que não estavam acostumadas aí. Por exemplo, você vai na feira hoje, o que você vê de pré-candidato circulando na central de abastecimento do Malhado, pessoas que não faziam isso em anos anteriores, seu repórter. Por exemplo, você tem hoje vereadores que estão visitando postos de saúde, unidade de saúde, UPAs, e que não fizeram isso desde o início. O vereador, ele tem a função de fiscalizar, ele é representante, ele é o elo entre o povo e a população, elaborar as leis, né, apresentar projetos que beneficiem a população. Inclusive, muita gente está falando, Scarpita, você vai ficar no rádio até quando? A gente tem que se afastar, né, por determinação da Justiça Eleitoral, dia 30 de junho, não só eu, como todos os colegas que estão militando no rádio, na TV, vão ter que descompatibilizar. Então, o que é que acontece? A gente se afasta aqui do Tropa de Elite no dia 30 de junho, e aí a gente vai fazer, né, a nossa caminhada aí como pré-candidato, e depois das convenções a situação já muda, é uma nova fase. E eu espero voltar aqui, seu repórter, no ar, no dia 7 de abril. Dia 7 de abril eu espero estar de volta, né, aqui pra gente comandar o Tropa de Elite.
Com fé em Deus.
Voltar no dia 7. No dia 7 de abril. Então,
agora você já foi traído duas vezes nessa campanha aí, né? Na campanha não, na pré-campanha. Tem dois pré-candidatos que traíram você. Um do Morada do Porto e o outro do Banco da Vitória.
Faz parte, viu, seu repórter? 7h23 na Bahia. Essa língua fiada, viu?
Volta de link. Aqui o povo fala.
Vamos no nosso WhatsApp. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, Marinho Santos e Scarpita, precisamos da ajuda aqui de vocês. Dona Maria de Lourdes, Bispo dos Santos, ela foi internada no São José com complicações devido à infecção generalizada, né? Paciente renal crônica necessita da UTI com urgência, pois sua situação se agravou e não tem recursos necessários para ela aí. Atenção, amigos aí do Costa do Cacau, a gente tá precisando dessa vaga aí para ajudar a Dona Maria de Lourdes, Bispo, familiares, todos aqui, né? Mandando, pedindo essa força do Tropa de Elite. Olha, bom dia, meninos. Manda um abraço pra Dene e Leia, da Vila Badu. Olha, ei, danado, viu? Um abraço pra turma que tá acompanhando o nosso programa. Marcos Teles tá lá no Nelson Costa acompanhando a Metralhadora da Informação, deixando um abraço, uma super terça-feira, viu, Marcos? A Kátia lá do Nossa Senhora da Vitória dando bom dia pra gente. Um abraço, Maristela Cantuária, Marisa Reis. Um abraço para você. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Pedimos uma atenção aí ao prefeito, ao secretário, para dar uma manutenção na ladeira, caminho 45, que dá acesso ao Mambape. A situação da ladeira está horrível, prejudicando nossos veículos e pedestres também. E o povo fala da Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ouvir o povo aqui falando no Tropa de Elite. Manda sua mensagem, 739-8829-1029.
Chegando, que maravilha, nesta manhã de quarta-feira. Que maravilha falar com o Marinho Santos. Ei, que coisa boa. É, Marinho, graças a Deus, já, Scarpita, os buracos já foram tapados. Só tem os buracos agora da Ibase, que tá jorrando água ali na porta de o feijoado do boi. Tá feio, viu? Precisa a Ibase ir lá. Também, seus ouvintes estão ligados com você. As mulheradas, as mulheradas estão ligadas com você. É Jacira da Barra. É, um abração para Jacira também. É Maria das Flores, na rua Dom Pedro II. Também para Edésio Ita, no Banco da Vitória. Também para a mãe do Robson, o sapateiro. É, a mãe do Robson, um abração também. Marilene, Marlene da Saúde, lá em Sambaituba, que maravilha. Eu já fui.
Valeu, Pirulito. Pirulito, essa lista de alô dele, viu, rapaz? Ô, menininho lindo.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Uma ótima terça-feira para nós.
Para todos
rapaz,
nós.
Rapaz. É, a NASA tá realizando um estudo aí agora pra descobrir quem tem mais buracos, se é em Ilhéus ou na Lua, viu? Porque as crateras de Ilhéus já tá quase ganhando da Lua, viu? Tchau, obrigado.
Valeu.
Acorda, prefeito.
Buraco aqui, ali e
acolá. Bom dia. Bom dia, Mário Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Preciso de uma ajuda de vocês. Eu moro aqui na Avenida Princesa Isabel. Estou aqui com um poste aqui em frente ao galpão de reciclagem. Só que o poste é novo, não tem o número. Já tem 8 dias que essa lâmpada está sem acender. Estamos aqui na escura aqui. Já liguei para o 0800, não resolveu. Já liguei para a iluminação pública, também não veio resolver. Preciso da ajuda de vocês, se vocês puderem, te agradeço. Muito
vamos
obrigado.
Resolver isso agora. Vamos resolver isso aí, viu?
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia pra minha filha que tá aqui comigo, Lorena, meu genro, Bileca, André, Emily, Jaqueline, Alex Júnior, todo mundo. Seu Crispim, Domingão lá do Curu, do Campo São Pedro, hein? Esse não dá certo. E pra você, Roberto, e pra mim, claro, né? O Boteco da Cida.
Valeu, Cida, que figura. Atenção aí, a equipe, né? Atenção, Gessé, vamos resolver esse problema aí desse poste que tá sem a lâmpada, né, seu repórter? É um bom tempo. A Avenida Princesa Isabel, pertinho ali do galpão da reciclagem, ali perto da entrada da Anísio Pereira, pelo lado de cá, né? Passa pela a Toyotec do Sandrinho, um abraço. Meu amigo Val Mecânico, um abraço pra você. Grande Val aí, Marcos Piscina e a galera do Grupo da Amizade, GDA aí, que tem um cooperativismo incrível, viu? Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Nossa amiga Ana de Javali, Central de Abastecimento do Malhado. Chico Paltorto, um abraço para você, galera da Central da Urbis também, acompanhando o nosso programa, viu? Vamos tentar aqui essa força, a gente tá precisando aí, Dona Maria de Lourdes, estou recebendo aqui o material. Olha, gente, mais uma vez, agradecer, né, o Thomas Ebert, ele que é assessor da juíza, a doutora Sandra Magali, da Vara da Infância e a Juventude da Comarca aqui de Ilhéus. E a gente vai buscar nessa entrevista para falar sobre a questão da política pública municipal do coensino em nossas cidades. São inúmeras reclamações que chegam aqui ao nosso programa. São crianças, né, autistas, crianças que necessitam de uma educação especial e que não estão encontrando. Né? E a secretária Loura parece que fecha os olhos para essa questão. Lamentável.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para mais um giro aqui na metralhadora da informação. Vamos até Itabuna, Manuel Messias, chamando. A notícia não para. Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Mário Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, em frente à Líder da Construção e que não fecha o almoço, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Barre Matos, em frente à Nestlé, direção do amigão Gauchão. Vamos trazer as informações aqui de nossa cidade. Acidente deixa uma mulher morta e dois homens feridos. Na madrugada desta segunda-feira ontem, um trágico acidente automobilístico envolvendo três ocupantes em uma motocicleta foi registrado no seminário rodoviário aqui em Itabuna, entre os bairros Califórnia e São Roque, o que resultou na morte de uma jovem de 24 anos. O trio havia saído do bairro Nova Califórnia com destino a uma festa de paredão próximo ao condomínio Pedro Fontes. Durante o trajeto, o condutor perdeu o controle do veículo, precipitando-se em uma área de mata da rodovia. Infelizmente, a mulher identificada como Shawane Hillary morreu, enquanto os dois homens foram encaminhados para o hospital de base aqui de Itabuna. Corpo de homem encontrado após ser jogado em ribanceira. Nesta segunda-feira, um corpo do sexo masculino foi encontrado em uma área de mato aqui em Itabuna. O homem, que aparentava ter, em média, 25 anos de idade, estava sem camisa e vestido em uma calça jeans. O corpo foi encontrado em uma área de mato que fica entre a Avenida J.S. Pinheiro e o bairro Jardim Grapiúna, ao lado de uma empresa de autopeças. O homem foi jogado de um terreno baldio no bairro Jardim Grapiúna, em uma ribanceira. No corpo do homem foram encontradas marcas de disparos de arma de fogo. E mais uma dos venezuelanos, hein? Após a morte de uma criança de 2 anos de idade, semana passada, o abrigo dos indígenas venezuelanos voltou ao noticiar aqui na cidade. No último domingo, uma briga generalizada terminou em agressões físicas e parte dos envolvidos foi parar no hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, com hematomas na cabeça, no rosto e outras partes do corpo, mas não precisaram de internamento. Segundo a prefeitura, os imigrantes brigaram entre si após discussão envolvendo o cacique, a mulher dele e o cunhado do líder indígena. A confusão também se estendeu a um bar do bairro, onde outros venezuelanos estavam bebendo. Um deles deu um tapa no rosto de uma criança, gerando muita revolta da mãe, que chamou os vizinhos. A polícia militar foi acionada, teve que ser acionada para intervir. O abrigo funciona no antigo Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães, no bairro da Mangabinha. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço. E da Churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, aqui em Itabuna, em frente à Nestlé, com a direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Mario Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 para você e com você no oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados. Tem Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Conti Tintas. São 7:43. Olha, ontem foi inaugurada aí o Atacadão do Cimento. E atendendo a pedidos, as promoções continuam durante toda a semana. Coisa boa, né? Olha, uma matéria interessante aqui. E a gente tem acompanhado essa situação da educação, a educação pública. E o Brasil enfrenta um grande desafio na educação infantil. 2,3 milhões de crianças de até 3 anos não estão matriculadas em creches, apesar do desejo de suas famílias de fazê-lo. A dificuldade de acesso, seja pela distância das escolas, falta de vagas ou outros obstáculos, destaca aí a necessidade urgente de ampliar a oferta dessa etapa essencial da educação. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e pela organização Todos pela Educação, evidenciam uma realidade preocupante, sobretudo entre as famílias mais pobres, para quem a dificuldade de acesso é 4 vezes maior em comparação às famílias mais ricas. A meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação de atender pelo menos 50% das crianças de até 3 anos até o final deste ano parece distante, né, dos números atuais. Apenas 40% das crianças dessa faixa etária frequentam creches no país, enquanto cerca de 40% não estão matriculadas por opção dos pais ou por outros motivos, incluindo a falta de recursos para transporte e material e inacessibilidade para crianças com deficiência e problemas de saúde permanentes. Complicado, hein, seu repórter? Saúde, educação, a gente tem visto aí. Inclusive, no parque de exposições, a gente vê uma cena que é muito triste e revoltante. É recurso público, recurso do governo federal, são ônibus que deveriam estar atendendo a educação, que deveriam estar levando, transportando os nossos estudantes, e ônibus estão se acabando, peças sendo roubadas, sucatas é o que a gente vê ali.
Na verdade, Scarpita, falta fiscalização, principalmente do Ministério Público, que deveria chegar chegando, não chegou, e por conta disso acontece. O Ministério Público Federal, inclusive, eu não estou falando do Ministério Público Estadual, não. O Ministério Público Federal deveria tomar uma posição e rever aquela situação lá e procurar punir os responsáveis. Olha, Scarpita, minha última participação aqui no Tropa de hoje. Eu falo, quem não sabe unir, quem não sabe liderar, aí será rompido. Eu quero falar do prefeito de Una, o Thiago de Dejaí. Está perdendo a cada dia as lideranças, né? A pré-candidata à prefeita de Una pelo PSB, a doutora Joanira, conseguiu fazer uma articulação que mudou o panorama político da cidade de Una. Ela garantiu o apoio de outros dois grupos estes que desistiram de suas pré-candidaturas e agora formou um verdadeiro bavi na cidade de Una. Queco de Zé Pretinho, que também já foi secretário na gestão de Thiago de Dejaí.
É o Queco, o filho do Zé Pretinho.
E desistiu de ser candidato e declarou apoio à doutora Joanira. O atual vice-prefeito, o Man Berberti, que era secretário de governo, entregou o cargo, rompeu com o prefeito Thiago de Dejaí e se uniu ao grupo de doutora Joanira. O mesmo aconteceu com Oberval, que também entregou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo e anunciou rompimento com o Thiago de Dejaí. Portanto, descendo a ladeira, né? Lá em Uno o bicho tá pegando.
Agora, a quem lê, senhor repórter, o Podemos, né, acabou indicando o novo secretário do interior, né? A indicação do Podemos aí, o Jonilson. Jonilson é o novo secretário aí do interior, a indicação
quem
do partido
é
Podemos.
Jonilson, aqui, eu não sei quem é, Jonilson.
Faz parte aí do Podemos, dentro do quadro do Podemos. É, o
tô
Jonilson,
vendo somente a foto dele,
o Jonilson é o novo secretário do interior.
Eu não sei que ele faça um trabalho
o Podemos
aí, né?
É do deputado, aquele deputado lá do turismo, como é o nome dele, rapaz? Esqueceu, né? Bacelar. É, o Bebeto Galvão, a gente falando aqui já da política local, o Bebeto Galvão anunciou aí para sexta-feira, seu repórter, vai estar fazendo aí o lançamento da pré-campanha, né? O candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de Ilhéus, também estará apresentando aí os pré-candidatos a vereador do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Tá funilando, né, seu repórter? Tá funilando
e nesse afunilamento muita coisa acontece, muitas trairagens, pula-pula. Pula daqui, vai pra lá e por aí vai.
Pula. Agora, a expectativa agora, tudo voltado, porque a gente viu o exemplo de Una aí, a oposição em um só palanque. Aqui em Ilhéus, nós temos a Frente Ampla, que inclusive tem o Augustão já marcando presença nessa Frente Ampla, com três pré-candidatos. Valderico Júnior, União Brasil, Jabes Ribeiro, Partido Progressista, e Augustão pelo PDT. Então, aguardar aí, eu acredito que até o dia 10 de junho, né, reuniões e mais reuniões vindo de Salvador para Ilhéus, indo de Ilhéus para Salvador.
Muitas surpresas irão acontecer.
Pode acontecer. Olha, hoje é terça-feira, tem Clinton Alves, viu, senhor repórter?
Clinton Alves, eu quero dizer que esse rapaz me pediu, pelo amor de Deus, me pedindo socorro ao programa Tropa de Elite. Então, quem achou os documentos desse rapaz? Os documentos foram perdidos nas imediações do Parque Infantil. José Assunção Santos, conhecido por Seu Cara ou Parceirinho. Seu Cara ou Parceirinho, o José Assunção Santos, é pescador, perdeu a pochete cheia de documentos. Então, entregar ali no Bar de Gorete, Parque Infantil.
Repete o nome dele aí.
José Assunção Santos, Seu Cara. O
José,
parceirinho.
Seu repórter, ó, José Assunção Santos perdeu a pochete com todos os documentos.
Parceirinho.
Conhecido como Parceirinho.
O Seu Cara, pescador, entregar no Bar da Gorete ou na distribuidora do Chorão. Recado dado.
Olha, ontem nós anunciamos aqui também, graças a Deus, a força desse programa é incrível. Incrível, e a gente agradece. Porque vocês colocam tropa em primeiro lugar e nós temos você, amigo ouvinte, com prioridade. Os documentos do Fabrício da Silva Oliveira foram devolvidos ontem, né? A prima dele, a Ticiane, já avisou pra gente, viu? Ticiane é cunhada, né? Prima não. Ticiane lá do Jairi, um abraço pra turma do Jairi. Dona Marli, seu Rosinaldo, a turma do Jairi, aquele abraço. Clinton Alves! Toda terça e sexta você pinta aqui para trazer dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite. Uma boa terça-feira e semana a todos. Estou de volta para ajudar a você a cuidar da sua saúde, para você combater as dores, a tensão muscular. Se você tem esse interesse, então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, se uma pessoa apresenta dor constante na panturrilha, o que essa condição pode indicar e o que fazer nesse caso, Clinton?
Robertinho, a dor na panturrilha, a famosa batata da perna, pode ser causada por vários fatores. A prática de atividade física, quando você pedala, quando você joga futebol, você corre, aí pode ter aquela dor na panturrilha. Quando você fica sem fazer atividade física, pode desenvolver também dor na panturrilha. Mas também essa dor, principalmente se ela perdura por mais de 3, 4 dias, pode indicar algum problema mais sério, como por exemplo varize, trombose. E se essa dor perdura por mais de 3 dias e vem acompanhada de alguns sintomas, como inchaço, vermelhidão, sensação de queimação, dificuldade para mexer a perna, rigidez na região, pode ser algo mais sério. Aí você tem que identificar qual é a causa. E para ajudar você combater as dores, combater a má circulação, trazer um alívio para esse músculo, você pode contar com a eficácia da poderosa pomada especialista. A pomada que você passa e a dor passa. A pomada inimiga das dores. Se você está tendo cãibras, dor na panturrilha, você pode contar com a pomada especialista. Ah, eu pratico pedal, eu jogo futebol, eu corro. Você fica com um músculo estressado, aplique a pomada especialista antes e depois da atividade física. Você vai ganhar outra qualidade de vida. Eu vou trazer aqui a história de um ouvinte nossa. Ela andava com muitas dores nas pernas, sofria bastante com isso. Sabe aquela dor cansada? Aquela sensação de peso nas pernas, as pernas ficam ardendo? Aí essa nossa ouvinte ouviu falar da pomada especialista. Comprou e vai contar a sua experiência agora.
Eu tinha muitas dores nas minhas pernas e eu não aguentava pisar no chão por causa das dores, as pernas cansadas, muitas dores mesmo. Aí eu comprei essa pomada especialista e amei, amei mesmo, porque tirou todas as minhas dores. E minha mãe, de 94 anos, também tinha muita dor na coluna. E depois que ela passou a usar a pomada especialista, ela ficou ótima, parou as dores. Ainda tem mais um detalhezinho, não precisa esfregar. Passou, dá aquela alívio rápido.
Obrigado, minha amiga, por partilhar a sua experiência, a experiência da sua mamãe com o uso da pomada especialista. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Tá aí com dor na coluna, dor na panturrilha, nas juntas, use a pomada especialista. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e compre a sua pomada especialista.
Valeu, Clinton, um abraço. A gente se encontra na sexta, viu?
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Roberto Scarpita. É, perguntar sobre o PT na Bahia é contraditório, porque Partido dos Trabalhadores, os primeiros que eles massacram são os trabalhadores, servidores públicos. Veja agora a vergonha. 4%, 2% agora em maio e 2% em setembro.
Complicado, né?
Isso é defender trabalhador.
Um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Fala, Marcos Mendes aqui da Visconde Pedra Branca.
Fala, Marcos.
Eu queria fazer uma nova denúncia a respeito de uma água que desce aqui do Alto do Coqueiro. Já tem 2 meses essa água descendo aqui de esgoto, e a prefeitura, junto com a Embasa, essas duas incompetentes, uma fica jogando para outra, uma jogando para outra, e ninguém resolve a situação dessa água. Uma água de esgoto fedida, rapaz. Aí ela sai aqui da Visconde e passa em frente a Pitoco, o bar do Pitoco. E aí, rapaz, direto essa água e ninguém resolve essa situação. É uma incompetência desse governo de Mário Alexandre, de sua equipe e da Embasa também, que não presta um bom serviço para a população, e está essa porcaria, tá dessa água descendo aqui o tempo todo, jorrando o tempo todo, e não aparece um filho de Deus para resolver essa situação.
É, que situação aí, viu?
Chama atenção aí, Mário.
Atenção, Felipe Madureira!
Da prefeitura, da Embasa.
Complicado. Porque aí, viu?
A gente não pode ficar.
Tem Nelson Costa também, uma rua que tá esgoto escorrendo aí, viu?
Fedida.
Meu Deus do céu, água e esgoto fedido, imagina, seu repórter, viu?
Deve passar na porta da Tieta e vai lá pra frente da casa do Pitoco, o bar do Pitoco.
É verdade. Olha, Salobrinho, Rua do Ouro. Melhoria chegando aí, um poste, a turma tava pedindo um poste, né? Chegando em boa hora, hein? Luna, um abraço aí. E a turma, né, feliz. Rua do Ouro, Salobrinho!
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia!
Gentileza não é só apenas uma palavra bonita, uma atitude que a gente vê alguém praticando e aplaude. A gentileza deve ser praticada por todos nós, todos os dias. Paz no trânsito começa por você. A paz no trânsito começa quando você não arrisca a sua vida nem a do outro. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento nesta terça-feira, 14 de maio. Um homem de 29 anos, acusado de furtar uma motocicleta Honda Bros, foi detido logo depois do crime por agentes da Guarda Civil Municipal em Itororó, no Médio Sudoeste baiano. O proprietário do veículo disse que o furto aconteceu quando ele participava de um evento no distrito de Rio do Meio. A vítima mora em Firmino Alves, município vizinho. Os órgãos de segurança pública foram avisados de imediato com as informações e as características da motocicleta furtada, iniciaram as investigações. Aí uma equipe da GCM, que é a Guarda Civil, esteve no último fim de semana lá no distrito e realizou buscas e conseguiu localizar e apreender a motocicleta. Após a abordagem, perceberam de que um homem em atitude suspeita tentou dar um pinote. Aí, o que fizeram? Foram atrás dele e conseguiram capturá-lo dentro de um matagal, sendo logo em seguida levado para a delegacia de polícia na região de Itapetinga. O acusado é morador de Bandeira do Colônia. Ele ficou preso à disposição da justiça e o veículo foi entregue ao proprietário. A prefeita de Eunápolis, Cordélia Torres, anunciou em uma entrevista através de uma coletiva de imprensa que este ano não realizará o Pedrão 2024. Ela disse que haverá forró e festas em bairros da cidade. Segundo a prefeita, era esperado um aporte de 8 milhões para a realização do Pedrão 2024, mas essa verba extra acabou não se concretizando. Para não usar recursos do município, Cordélia optou por não realizar o tradicional evento junino. Esperávamos um aporte financeiro para realizar a festa. A agenda já estava toda programada, os cantores já estavam com os contratos prontos, já tínhamos tudo planejado, mas infelizmente não podemos fazer o que queremos em uma gestão pública, lamentou a prefeita Cordélia. Ela informou ainda de que gastará dinheiro com infraestrutura do município, como tapar buraco, reestruturar o município com asfaltos e outras obras, já que não está recebendo o apoio necessário para que a festa seja realizada. Disse ainda que não é a primeira vez de que o município deixa de fazer a festa e que ela está sendo responsável e atendendo a orientação das equipes técnica e jurídica. A prefeita disse ainda de que fará um forró como patrimônio cultural de Eunápolis, será realizado Vila do Forró nos bairros Pequim, Juca Rosa e ao lado da prefeitura, com duração entre 3 e 5 dias. Portanto, está cancelado o Pedrão 2024 na cidade de Eunápolis.
Valeu!
Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Um abraço para você, Paulo José. O Pedrão, né, seu repórter? Itabuna é o Itapedro, confirmado, né? São João também, Uruçuca, Jiquié fazendo uma grande festa. Ilhéus até agora nada. Final de mais o Tropa, um abraço para Nice, tá ligada com a gente lá na Rua do Café, a turma do centro da cidade, Avenida Itabuna, em peso nessa audiência. Motoristas de aplicativo, taxista, muito obrigado, vem Renatinho, Bad Boy, na Supermanhã da Gabi, hein?
Abraçando o Sargento Vasconcelos, aposentado pela Marinha do Brasil. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Bem cedinho, a partir das 6, o nosso encontro marcado. No oferecimento, Prêmio Aldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jalba Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas. Daqui a pouquinho, um podcast liberado.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.